בעזרת השם, סטמוס דף חף גימל, תתתו שמגילה. סטמוס נפמל יד דף חף גימל. ביום טוב חמישה, ביום הכיפורים שישה. אם עוזרת אגורה, כדורי של סמונה, נעקריאת התורה, טרייס פסוסו בין התורה, תמי מנחת שבת המז מקויס. ראש חודש שחול המועד, קואטרו פסוסו בין התורה. נו יום טוב, סינקו פסוסו בין התורה, נו יום כיפור סייס, אינו שבת, צאצ'י פסוסו בין התורה. הספר לנו עשה משנה, ומוזרת האגוריה כותו מייס ספסיאל אוג'יה, מייס פסוסו בין התורה. דימוס תמבי, מוטרי הלכה, משנה פעל, נום קודמוס ג'ימינוי הוא נומר ג'י פסוס כסו בין התורה. מנס דו כסי נומר כפעלו מוזרת האגוריה. פוריקו חלסון יום טוב, יום כיפורי שבת, פודמוס הקרסנטה. Isso falamos até agora. Como se faz hoje em dia algumas sinagogas que você vai no Shabat nessa sinagoga e muitas pessoas sabem na Torá, muito mais do que sete. É permitido. Sobre isso fala a nossa Gemara. Vamos ver esse daf. Por que esses números? 3, 5, 7, por que isso? Fala a nossa Gemara. Matnitimani. Como qual opinião vem a nossa Mishnah? Lorabi Ishmael, velorabi Akiva. Não nem como Rabi Ishmael, nem como Rabi Akiva. Por quê? Detalhe porque fala a Braita. ביום טוב חמישה, נו יום טוב סינקו פסוסו בין התורה. ביום הכיפורים שישה, נו יום כיפור סייס, בשבת שבעה, נו שבת סט. איסו ואי אידנטי כל עושה משנה. פורי אין פוחתים מהן ואין מוסיפין עליהן, דבר רבי ישמעאל. פעל רבי ישמעאל, נו פודמוס ג'ימינוי אסי נומרו, נה אומנטה אסי נומרו, יאללה נוסה משנה, פעל כסים פרמיצ'י דו אומנטה אסי נומרו. תו נוסה משנה, נו פעל סיכום רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, פעל רבי עקיבא, ביום טוב חמישה, וביום הכיפורים שבעה ובשבת שישה. רבי עקיבא פעל מויטו ג'יפייג'ה דרוסת המשנה. פעל רבי עקיבא, לא יום טוב סינקו פסו אסובי. איסו דה כמו נרוסת המשנה. פעל יום כיפור סט שפסו אסובי. נו שבת סייס פסו אסובי. נרוסת המשנה פעלו קונטרריו. נו יום כיפור סייס פסו אסובי. אינו שבת סט ש. אתם לא פעל צריכים נרוסת המשנה וכמו רבי עקיבא. אין פוחתים מהן, אבל מוסיפים עליהן. נסי אספק רבי עקיבא יגועה נרוסת המשנה. Não podemos diminuir esse número, porém podemos aumentar esse número. Então, fala agora. Mani, com qual opinião vai a nossa Mishnah? E Rabi Ishmael, se vai como Rabi Ishmael, Kasha Tosefet. É difícil essa alaha com relação a acrescentar pessoas. Nossa Mishnah fala que é permitido, e Rabi Ishmael fala que não. Então, não pode ser que é como Rabi Ishmael. E Rabi Akiva, se nossa Mishnah vai como Rabi Akiva, Kasha Shisha Veshiva. O que é difícil é os números. Porque ela fala o contrário da nossa Mishnah. Ela fala que no Yom Kippur sete pessoas sobem, no Shabbat seis, e nossa Mishnah fala o contrário. Então nossa Mishnah não é como Rabi Akiva também. Amar Rava de Sirava, Tana Debe Rabi Ishmael. Essa Mishnah vai como o sábio da Yeshiva de Rabi Ishmael. Que o quê? De Tana Debe Rabi Ishmael, que fala o sábio, Beyom Tov Hamishah, Beyom Kippurim Shishah, Be Shabbat Shiva, exatamente como a nossa Mishnah, 5, 6, 7. Ele por ti, ele vai mocifir a lei. Também isso vai como a nossa Mishnah. Não podemos reduzir esse número, não podemos acrescentar esse número de ver Rabi Ishmael. Essa é a opinião de Rabi Ishmael. Então fala Gemara, a nossa Mishnah é como Rabi Ishmael. Pergunta Gemara, caixa de Rabi Ishmael, de Rabi Ishmael. Temos uma contradição da opinião de Rabi Ishmael. Até agora falamos que, conforme Rabi Ishmael é proibido acrescentar esse número. Aqui falamos outra opinião de mesmo Rabi Ishmael diferente, que é sem permitido acrescentar esse número. Responde a Gemara, Tretanai Aliba de Rabi Ishmael. Temos dois Tanaim, dois sábios, que discutem sobre a opinião de Rabi Ishmael. O que Rabi Ishmael disse? Não estava claro? Cada sábio entendeu diferente, com relação a essa lacha de acrescentar pessoas. Fala a Gemara, Mantana Leadetane. Porém, quem é o sábio que fala a seguinte braita? Beom Tov, Meachrim Avô, Omemarim Latzet. Fala aqui a braita, o costume das pessoas, é, a natureza da pessoa é que no Yom Tov, ele atrasa aí na sinagoga e ele quer sair mais cedo. Ele atrasa, fala os comentaristas, porque as pessoas cozinhavam a refeição do Yom Tov antes da reza. E eles querem sair mais cedo para ir comer, ter proveito do Yom Tov. Yom Kippurim, Memarim Lavô, Umeachrim Latzê. No Yom Kippur as pessoas se apressam a chegar na sinagoga porque não tem que preparar a refeição. E se atrasam a sair, porque não tem refeição no Yom Kippur, então... Fala a Breta que a reza no Yom Kippur pode ser um pouco mais longa do que a reza do Yom Tov. O Be-Shabbat Be-Marim, lavou com relação ao Shabbat, as pessoas chegam cedo na sinagoga porque não tem o que cozinhar, é proibido cozinhar no Shabbat. O Be-Marim, porém, querem sair mais cedo da sinagoga. Então fala aqui essa breta que a reza do Kippur deve ser mais longa do que a reza do Shabbat, para não prender as pessoas, quando as pessoas querem sair, e não fazer um esforço do público puxar a reza demais. Então fala na lei Rabi Akiva, de Idle Gavreteira, deve ser que essa breta vai como Rabi Akiva. A breta fala que a reza de Yom Kippur é maior do que a reza do Shabbat, deve ser também a leitura da Torá deve ser maior. Deve ser como Rabi Akiva, que 7 pessoas sobem na Torá no Kippur e no Shabbat somente 6. Fala que não, afinal não tem uma Rabi Ishmael. Pode ser que essa breta é assim como Rabi Ishmael. Por quê? De Nafish Sidura de Yomá, porque fora a Kriyat HaTorá, realmente a Kriyat HaTorá do Shabbat é mais longa do que a Kriyat HaTorá no Kippur. Porém, além da Kriyat HaTorá, a reza do Kippur é bem maior do que a reza do Shabbat, com certeza. Por isso fala aqui a Braita, que no Shabbat se encurta um pouco a reza, porque as pessoas querem ir para fazer sua refeição, fazer a mitzvah de Onek Shabbat, aproveitar o Shabbat. No Kippur não tem essa mitzvah, não é permitido aproveitar o Kippur. Então se atrasa um pouco as pessoas a sair e se puxa um pouco mais a reza. Fala agora, Hanish Tosha Hamishav Shiva Kenegedmi. Esse número, 3 pessoas que sobem na Torá do dia de semana, Minchá de Shabbat, 5 pessoas que sobem no Yom Tov, 7 pessoas que sobem no Shabbat, Kenegedmi. Isso é paralelo ao quê? Com certeza não é aleatório, não é ao acaso. Fala agora, Plige Bara Bitzak Barachmani, Dechad de Imen. E um outro sábio, mano, quem é esse outro sábio? Rabbi Shimon ben Pazi. Ela tem quem fala de frente, Rabbi Shimon ben Pazi, que foi Rabbi Shimon ben Pazi, discutiu com outro sábio, mano, quem é esse sábio? Rabbi Tzak bar Nachmani. Ela tem quem fala um outro nome aqui, Rabbi Shimon bar Nachmani. Rabbi Shimon bar Nachmani que discutiu com Rabbi Shimon ben Pazi, a explicação desse 3, 5 e 7. Um deles falou que é Neged Birkat Kohanim. Um deles falou que é paralelo a Birkat dos Kohanim. A Birkat dos Kohanim é Barechá Hashem Eshverecha. Tem o primeiro passo com 3 palavras. O segundo passo, que é Eir Hashem Panav Elecha Vichuneka, com 5 palavras. E o terceiro passo, que é Hashem Panav Elecha Vyasem Lecha Shalom, com 7 palavras. Então, os Kohanim detectaram que também a Kriyat HaTorá tem esses números 3, 5 e 7 para demonstrar que a Birkat do povo de Israel depende da Torá. Verdade, mas outra sobre falar uma outra paralelo aqui. Que nem eles trouxeram sombre Asaf, Hamisha Meroe Pnei Amelech, Shiva Meroe Pnei Amelech. Isso é paralelo a os guardas e os ministros de um rei judeu. Um rei judeu tinha 3 guardas, tinha 5 ministros principais e tinha mais 2 ministros que eram secundários. Então temos aqui 3 guardas. Isso refere a o número 3 da Kriyat HaTorá da semana e do Minchá de Shabbat. 5 refere aos ministros mais importantes, é a Kriyat HaTorá do Yom Tov. E os 7 ministros, que é o total de ministros que um rei tinha, refere a Kriyat HaTorá do Shabbat, para nos demonstrar que o povo de Israel coroa a Hashem através e cumpre suas leis. Esse é o modo de que a gente coroa a Hashem. Então tem essa ordem dos ministros, dos guardas do rei, simbolizando isso. Tanir Rav Yosef, Rav Yosef ensinou uma braita. Essa mesma explicação. Shlosha, Hamishah, Vishivá, 3, 5 e 7. Shlosha, Shomrei Asaf, os guardas. Hamishah, os 5, Meroe Pnei Amelech, são os ministros principais do rei. Shivá, Meroe Pnei Amelech, os 7, é referente aos 7 ministros do total que servem o rei. Amave Abaye, falou Abaye para Rav Yosef. Adaína, Maitamado, Parish, Lanmar. Por que até agora o Senhor não explicou para a gente essa explicação? Falou Abai para Rav Yosef. Abai era aluno de Rav Yosef. Amar Lei falou Rav Yosef. Falou Rabi Adana de Trihitulei. Eu não pensei que vocês precisavam dessa essa explicação. Eu achei que vocês já sabiam essa explicação. O Mi Baitu Minai Milta Velo Amri Lehu. Falou Rav Yosef para Abai. Já aconteceu uma vez que vocês me perguntaram alguma coisa e não expliquei para vocês? Então, Rav Yosef está estimulando aqui os alunos a perguntar para eles todas as suas dúvidas. Amarlei Yaakov Mitzah Lerav Yudai. Yaakov Mitzah é um lugar, perguntou para a vida assim, temos que ler na Gemara. Hani Shisha de Yom HaKippurim Keneged Mi. Não explicamos ainda porque temos 6 pessoas que sobem na Torá no Kippur. Isso é paralelo ao quê? Amarlei falou Lerav Yudai Keneged Shisha Shamdumi Minosh Elezram e Shisha Mismolo. Isso é paralelo aos 6 tzadikim que estavam na direita de Ezra Sofer E os seis Sanequim estavam à esquerda de Esdrassofer. Quando o povo subiu da Babilônia para a terra de Israel, fizeram um encontro e Esdrassofer leu a Torá para eles. Seis Sanequim do lado direito, seis do lado esquerdo. Isso foi em Rosh Hashanah. Então, por isso, não é Yom Kippur. Se lê seis pessoas na Torá, tirei para a fonte disso. Veamud Esdrassofer. Alamigdal et asher asu ladavar. Esdrassofer estava numa torre de madeira que construíram para esse encontro. Veamud etzlo, e do lado dele estava Matitya, Veshema, Veanaya, Veuriah, Vechilkiah, Maaseya. Seis tzadikim. Ali minou à direita dele. O mismo à esquerda dele. Pdaya, Mishael, Mahia, Vechashum, Vechashbadana, Zechariah, Meshulam. Temos seis tzadikim do lado esquerdo. Isso fala uma pergunta, mas Hanishiva, se você contar bem, aqueles que estavam à sua esquerda, são sete nomes, não seis. Fala agora, Haino Zechariah, Haino Meshulam. Zechariah Meshulam refere a uma pessoa só. Por que apelidaram ele de Meshulam? O seu nome verdadeiro era Zechariah, da Maikaru Meshulam, de Mishlam Biuvde, porque ele era perfeito nos seus caminhos. Ele era Tzadik Gamun, um justo pleno. Tanto Rabana falava, a Kololim de Minyan Shiva. Vafilo Katan, Vafilo Isha. Fala, Bled, uma novidade muito grande. Todos podem fazer parte da leitura da Torá, completar as sete pessoas que vão subir na Torá em Shabbat. Mesmo uma criança, mesmo uma mulher. Avalamru, Hachaim, porém os sábios falaram, Isha, Lotikra, Baturá. Não é apropriado que uma mulher leia na Torá na sinagoga, me creio que vou tzidu, e respeito ao público. Se uma mulher vai subir na Torá e vai ler, parece que ninguém mais sabe ler na Torá, fora ela. E vão desrespeitar o público, por isso não é apropriado que uma mulher leia na Torá em público. E Baialim perguntaram aos Hachanim, Maftir mal she'ale leminyan shiva. Será que o Maftir conta como uma pessoa que sabe na Torá? Ravuna ve'abi, ilme baraba hadam. Ravuna e Rabi Meraba discutiram, um deles falou. Ole, um deles falou que sim vale, ve'hadamare no ole, outro falou que não conta como sete. Além do Maftir, temos que ter mais sete. Alahá, que não conta como um dos sete, temos que ter sete pessoas que sobem. Depois o Maftir repete o último trecho da Torá e lê a Aftará, o profeta. Manda Marulê, ao primeiro que fala que sim conta, de Hakari, porque na prática ele está lendo na Torá. O Manda Marenolê, porém, ao primeiro que fala que não conta, que de Ula, porque Ula falou, da Marula, porque falou, Ula, me primar Maftir Benavit, seria Sheikraba Torá, Trilá. Qual o motivo que o Maftir, que vai ler o profeta, tem que também ler um trechinho da Torá? Por quê? Mipnek vo Torá, para respeitar a Torá. Para não parecer que ele está subindo na Torá para ler o profeta, as pessoas vão pensar que a importância do livro dos profetas é igual ao Humash. E com certeza isso não é verdade. Por isso você também tem que ler um trechinho da Parashá, o final da Parashá, e vai ler no Naftará o profeta. Agora, então, concluindo, Bekema de Mishum Kvot Torah, uma vez que está lendo a Torá só para respeitar a Torá, não é para sair da obrigação de criar a Torá, Leminyan Alosali, que não faz parte da conta das pessoas que têm que subir na criar a Torá do Shabbat. As sete pessoas que sobem na criar a Torá do Shabbat é em nome da obrigação de ler a Torá em público. E o Maftir está lendo a Torá, não por causa disso, sim para respeitar a Torá, para que as pessoas não pensem que é igual ao profeta, etc. Meite ve perguntar aos Hamim contra isso. Hamaftir banavi loivchot mestrim ve'har psukim. A pessoa que vai ler o Maftir, vai ler o profeta, não deve ler menos do que 21 psukim do profeta. Keneged shiva shekaru batura. Isso é paralelo a sete pessoas que subiram na Torá e leram no mínimo 3 psukim cada um. Então 3 vezes 7 é 21. Ve'imita. E se é verdade isso que o Maftir vale como uma das pessoas que sobem na Torá, Estrim Barbávia, se concluir que temos 8 pessoas que têm que subir na Torá, 7 e o Maftir. E contando os 3 psukim que o Maftir tem que ler, no mínimo temos 24 psukim do total. Então, para ler na Aftará, deveria ter 24 psukim do profeta, não 21. Vimos já no Daf anterior, vamos revisar amanhã, porque o mínimo de psukim lidos na Criat Torá são 3 para cada pessoa. Quem manda Mishum com a Torá? Responde agora. Que não. Ou seja, a pessoa que sabe no Maftir vai ler 21 psukim. Por que não vai ler 24, contando os psukim do Maftir? Uma vez que Mofti está lendo na Torá só para respeito à leitura da Torá, não para ser a obrigação de criar a Torá, então não é necessário fazer um paralelo a isso e falar que a pessoa que vai ler no profeta vai ler 24 psukim, porque esses 21 psukim que se lê no profeta é paralelo a criar a Torá, não a esse kvot Torá, esse respeito que Mofti dá para a Torá. Viramos a página, mas que fará? Varava perguntou. Temos uma Haftarah, a Haftarah de Parashat Tzav, que é um trecho do profeta Irmiyahu, que tem menos do que 21 psukim, e mesmo assim lemos na Haftarah. Até agora falamos que temos que ler 21 psukim no mínimo. Responde, Shaneatam lá é diferente de Salik e Niana, porque lá é um assunto que se completa com menos de 21 psukim, então é diferente. Nessa situação, podemos ler menos que 21 psukim, porque fechamos um assunto. Então vamos começar um outro assunto, parar na metade, só para completar os 21 psukim. Veja de lo salik e niana lo. Para ir numa situação que não se completa um assunto, temos menos que 21 psukim na Haftarah, não se lê? Não se, ou seja, tem que se ler mais do que isso? Beha, marav, shmoi, baraba. Fala o sábio. Zimin sagina avakaina kamed Rabi Yohanan, muitas vezes estava na frente de Rabi Yohanan. E que a Karina na Sarapsuki amar lá na psico. Quando nós íamos numa tira aftará, chegamos em 10 psukim, ele falava para parar. Que se vê que não seria 21, mesmo que não se terminou o assunto. Vamos lá, Makom Shej Turgeman Shani. É diferente uma sinagoga que tem lá um tradutor, tem sinagogas que liam um passu em hebraico e depois se traduzia na língua da, do local. Então, uma vez também vão traduzir o passu, então. Rabi Yohanan não quis esforçar o público tanto, vai desgastar, vai cansar o público escutar 21 psukim e traduzir 21 psukim. Quando chegou no décimo passuk, ele falava para parar a Haftarah, por tirha de tzibura, não esforçar o público. De Tanya Raftach Rifa, Bar Shmuel, porque fala o sábio exatamente isso, Lo Shano Ela Bemakom She'em Enturgeman. Quando é que tem que ler 21 psukim? É quando não tem um tradutor. Aval Makom She'esh Turgeman Posek. Para ir num lugar que tem sim um tradutor, tem que parar antes de 21 psukim. Fechamos o assunto, começamos uma nova Mishnah. Com relação ao Minyan, por que temos que ter 10 pessoas para fazer Kaddish, Balehu e outras coisas que vão na nossa Mishnah? Por que esse Minyan de 10 pessoas, onde se aprendeu isso? Fala a Mishnah, El Porsin Ashma. Porsin Ashma significa que quando tem um Minyan que estão rezando, tem um grupo de 10 pessoas que chegaram tarde na sinagoga e perderam o Balehu. Perderam o Kaddish e perderam o Barehum, diante do Kriyat Shema. Então, o costume era, por sinal Shema, eles vão se juntar, fazer o Kaddish, fazer o Barehum, e tentar alcançar o público para fazer a Amidah junto com eles. Então, fala que a Mishnah, e por sinal Shema, não se faz isso se tem menos do que 10 pessoas, não se pode fazer o Kaddish e o Barehum com menos do que 10 pessoas presentes. Ve'el ovrim efnei ateva, e também o Hazan não pode ir rezar na frente do público, e fazer o Nakdisha, fazer a Hazarat Hashat, a Hazarat Amidah, se tem menos do que um Minyan. Ve'el osin et kapel. E os Kohanim não fazem Birkat Kohanim se não tem Minyan. Ve'el korim baturah, não se faz Kriyat Haturah se não tem Minyan. Ve'el maftirim banavi, a mesma coisa, não se faz a Haftarah nessa situação. Ve'el osin ma'amad moshav, ou com relação aos enlutados. O costume era, ainda é em muitos lugares, quando uma pessoa falece, você faz alvaiá e entre a pessoa ser levada até o cemitério e o começo da alvaiá, separam algumas vezes no caminho, falam para os enlutados se sentarem, fazem um pequeno espeto e falam para eles se levantarem outra vez. Então só se faz isso se tem 10 pessoas presentes. Vamos ver por que na nossa Gemará. Ve'em omrim birkat avelim. Não se faz a brachá específica para os enlutados se tem menos de 10 pessoas. Ve'etan chumei avelim, não se faz aquela fila na volta do enterro. Se faria fazer uma fila para consolar o enlutado, só se faz essa fila, se tem 10 pessoas na fila. Menos do que isso, não se faz. O birkat chatanim. Não se faz o sheva brachot, as brachot, o sheva brachot, se tem menos do que minyan. Ve'em mezamnim beshem pachot me'asara. E quando se faz o zimun, não se menciona o nome de Hashem, Nevarech, Leloken, Shachanu, Mishelon, se tem menos do que 10 pessoas presentes que comeram pão. O Bekar Kaot, Ishav, Ekoel, Beadam, Kayotzeba. Agora com relação ao resgate de terras. A pessoa tem uma terra, ele pode fazer o Ekdesh, santificar a terra para o Betamigdash. Essa pessoa, ele pode resgatar essa terra de volta, pagando para o Ekdesh o valor da terra. Para avaliar quanto essa terra vale, né, ser 10 pessoas, no mínimo entre eles um coer. Também precisa de minhar. Verdade, quer dizer bem também com relação à pessoa. Vamos ver a nossa Gemara. A pessoa que fala, eu vou dar o meu valor em dinheiro para o Betamigdash. Para avaliar quanto essa pessoa vale, vamos ver a nossa Gemara que é na feira de escravos, precisamos de 10 pessoas, no mínimo entre eles um coer. Fala na Minani, qual é a fonte desse conceito do Minyan? Vamos aprender isso. Amara Bihia Barab, Amara Biuchanan, fala que sabe o nome de Biuchanan, de Amara Kato que falou o Passo. Venikdash Tibetor Benei Israel. Fala Hashem, eu vou me santificar dentro do povo de Israel. Quer dizer, dentro. Quando a Vasha Bekdushan, Loye Pachot Measara. Dentro do povo de Israel, é dentro de uma parte considerável do povo de Israel. Fala Biuchanan, 10 pessoas no mínimo. Mas, Mashma, como você sabe daí que são 10 pessoas? Talvez são 9, talvez são 11. Por que 10? Fala aqui a Gemara, Itami Rabi Hia, fala Rabi Hia, ensinando a Braita. Atia Tor Tor. Temos uma Gzera Shabbat. A repetição da palavra Tor em dois assuntos da Torá. Tivaha, aqui nesse passo que já vimos está escrito, Venigdash Tibet Tor Bene Israel. Fala, Hashem, eu vou me santificar dentro do povo de Israel. O Tivaha tem um outro passo que nem fala essa palavra Tor. E Badlumi Tor Haida, Hashem fala, se afasta dessa congregação. A congregação de Korah, que fez a discussão contra Moshe Rabbeinu e foi castigado, como sabemos. Também aqui a Torá usou essa mesma palavra, Tor, de dentro dessa congregação. Vamos continuar esse raciocínio. Ve'atia eda eda, e para saber quanto é uma congregação, temos uma outra que será chavá. Dirtivata, um outro passo que fala, também a palavra eda. Admatai eda razot, com relação aos meraglim, os espiões que foram na terra de Israel, voltaram e falaram mal, fora Yoshua e Kalev. Hashem fala até quando essa congregação vai falar mal da terra de Israel. Malala Nassará, assim como lá essa congregação dos meraglim, são 10 meraglim, 10 espiões, eram 12, tirando Yoshua e Kalev, sobram 10. Afkar Nassará, também aqui com relação à congregação de Korá, significa se afasta dessas 10 pessoas. E também, quando a Torá fala Tor Eda, isso vem fazer uma outra Gzera Shavá para outro passo, Benigdashti Betor Bene Israel, eu vou me santificar de dentro do povo de Israel, é dentro de 10 pessoas, quando se faz Kadish, Baruch Hu, Kriyat HaTorah, quando Hashem se santifica através dessas mitzvot, então, precisamos de Minyan. Mesmo que na congregação de Korah tinha muito mais de 10 pessoas, para Hashem fala, quando tem 10 pessoas desse grupo juntos, todos têm que se afastar. Ou seja, pode ser que não tinha todos juntos lá no mesmo lugar, pode ser que tinham 10 pessoas separadas, quando o povo Israel estivesse perto dessas 10 pessoas, eles iam ser castigados juntos, falar, Hashem, se afastem dessas 10 pessoas. Isso fala aqui, Agmará até agora. Continuando a ver, Enosim Mamado Moshav Pachod Me'asara, com relação aos enlutados, como já vimos que no caminho, entre o começo da Alvaia até o enterro, falavam para eles se sentarem, se levantarem, falavam um esped lá, o discurso fúnebre. Se não tem 10 pessoas, o encarregado do grupo não vai falar para eles se sentarem e levantarem. Por quê? Que mande baile mesmo amdui karim amodum, shvui karim shvu, uma vez que o encarregado do público, uma pessoa importante, falava para eles, levantem meus queridos, se sentem meus queridos, se tem, se batsir me asra lavora ara. Se não tem 10 pessoas, dá não um respeito para essa pessoa. O encarregado do público falar, meus queridos, se levantem, se sentem, porque tem poucas pessoas lá. Não é uma situação importante. Fala na ve, enomrim birkat avelim o birkat hatanim. Não se fala brachá dos enlutados, se tem menos que 10 pessoas, nem sheva brachot, não se fala as brachot do sheva brachot, se tem menos que 10 pessoas, fala na mai birkat avelim. Qual é essa brachá dos enlutados? Birkat rechavá, é a brachá que se fazia na rua, na volta do enterro, na frente da casa da pessoa, na rua. Não se fala essa brachá, se tem menos que 10 pessoas. Damar Rabi Yitzhak, amar Rabi Yohanan, porque fala Rabi Yitzhak em nome de Rabi Yohanan, Birkat Avelim Be'asara, Ve'en Avelim Minaminyan. Essa brachá dos Avelim, desses enlutados, tem que ser feita com 10 pessoas, fora os enlutados. En Avelim Minaminyan, os enlutados não fazem parte do número 10. Vamos lá, Birkat Hatanim Be'asara, Be'hatanim Minaminyan. Por isso, com relação aos noivos é diferente. Para falar do Shava Brachot, tem que ter 10 pessoas. E os noivos fazem parte dessa contagem de 10. Pode ter menos do que 10 pessoas, além dos noivos. Não se fala o Zimun mencionando o nome de Hashem, Levarek, Leluquino, Shachano, Michelon, se não tem 10 pessoas que comerão pão. Uma kiva de baile, mima Levarek, Leluquino, uma vez tem que falar o nome de Hashem, Batsir, Measara, Lavorach, Ara. Menos que 10 pessoas que comerão pão, não respeito para mencionar o nome de Hashem nessa refeição. Portanto, se fala só Levarek, Shachano, Michelon, se tem 3 pessoas que comerão pão. Da Karkaot e Shave Kohen, da Adam Gersebai. Vamos a Salahá da avaliação do valor de uma terra para a pessoa resgatar essa terra do Beit HaMikdash e também avaliar quanto uma pessoa vale para a pessoa pagar a sua dívida que ele prometeu dar o seu valor para o Beit HaMikdash. Como você avalia isso? Ele precisa de 10 pessoas e entre eles um Kohen no mínimo. Fala uma mina, Anemili, qual é a fonte disso? Amar Shmuel. Fala Shmuel, Asara Kuanim Ktuvimba Parashah. Nesse trecho de avaliação das terras, tem 10 vezes escrita a palavra Kohen. Fala na Had Legufe. Primeira vez que eu tenho a falar Kohen, já sei que precisa de um Kohen. Porém, Veida Had Miuta Har Miuta. E a segunda vez que a Torá fala Kohen, está sobrando. A Torá veio especificar uma vez. Especificar a segunda vez. Para quê? Vei Miuta Har Miuta Eladrabu. Quando a Torá especifica duas vezes a mesma coisa, aparentemente desnecessário, então a Torá veio incluir, veio falar que a pessoa não tem que ser um Kohen para fazer parte dessa contagem. Ou seja, a primeira vez que a Torá fala Kohen, eu já sei que tem que ter um Kohen. A Torá fala a segunda vez o Kohen. Para quê? Se a Torá queria falar que tudo tem que ser Kohanim, podia falar que mais uma pessoa tem que estar lá, mais uma pessoa tem que estar lá. Eu já sabia que ser mais uma pessoa, como o primeiro tem que ser Kohen também. A Torá fala outra vez Kohen, significa que a segunda pessoa não precisa ser um Kohen. Então fala Gemara, mas a Torá fala 10 vezes a palavra Kohen, então a Torá veio incluir que uma pessoa tem que ser Kohen, as outras 9 podem ser Israel também. Isso fala aqui a Gemara, ela dirá, bot, isha Israelim, bechad Kohen. A Torá veio incluir que 9 pessoas podem ser Israelim e uma pessoa pode ser um Kohen. Tem que ser um Kohen. Fala, veima hamishá koanim vechamishá israeli. Uma pergunta muito forte, fala Agmaná. Na Torá fala a primeira vez Kohen, significa que tem que ter um Kohen. Segunda vez, significa que pode ser um Israel. A terceira vez, significa que tem que ter um Kohen outra vez. A quarta vez, pode ser um Israel. Então, vou chegar aqui em 5 koanim, 5 israelim. E a Mishnah fala que tem que ter, pode ter 9 israelim e um Kohen. Vamos na caixa. Uma pergunta difícil. Aparentemente, quando a Agmaná fala caixa, significa que tem uma resposta. Não é tiufta. Quando a Torá fala tiufta, é uma pergunta sem resposta. Porém, quando a Gemara fala caixa, é uma pergunta que tem resposta. Aparentemente, a resposta é falar nos comentários. Porque a Torá fala coen, coen, coen. Muitas vezes a palavra coen podia falar de outra forma. Podia falar 5 vezes a palavra coen e 5 vezes a palavra ish. Mas é uma pessoa. Porque falar dessa forma 10 vezes os coanim, veio falar, como a Gemara diz, são 9 estrelas e um coen, que é indispensável. Fala na continuação, Vedam Kayotsebai. A Mishnah fala que também para avaliar quando uma pessoa vai, para a pessoa se resgatar, para pagar sua dívida no Beit HaMikdash, ele tem que ter 10 pessoas calculando isso. Fala na Adam e Kadosh, uma pessoa é sagrada? A pessoa vira sagrada para o Beit HaMikdash, se resgata? Não acontece isso. Amara Biaval, Bistre Biaval, Beomed da Mayalaya. A pessoa que vai falar, vou dar meu valor para o Beit HaMikdash, tem que dar o valor dele no mercado de escravos, até como falar, Breta Almeida da Mayalai, Shamino Tokev. Isso fala a Bibraita exatamente, ele é avaliado como um escravo no mercado de escravos. Vebet Itkash de Karkal. E a Torá associa a avaliação do valor de um escravo para a pessoa se resgatar com a avaliação de quanto vale uma terra para a pessoa resgatar essa terra. Como você sabe, isso tem que falar o Passuco. Falou o Passuco com relação aos escravos. A pessoa que falece tem escravos, os escravos passam para o seu filho em herança. O Passuco fala Areshet Ahuzá, para que o filho vai receber uma posse. Uma posse de Ahuzá significa uma posse de uma terra. Ou seja, a Torá veio falar que assim como a pessoa tem uma posse de uma terra, tem uma posse de um escravo também. Então, a Torá vai associar o conceito de escravos com o conceito de terras. Para quê? Um desses ensinamentos é o cálculo, a avaliação de quanto uma terra vale para a pessoa resgatar essa terra do Beit HaMikdash e quanto a pessoa vai ser obrigado a pagar o Betamigdash, que vai ser o preço dele como um escravo. Nas duas situações, precisa de 10 pessoas, entre eles um coelho no mínimo, como a Torá fala com relação às terras, e se aprende por Ekech, por associação, para os escravos também. Isso fala aqui, Agmará, ficamos aqui por hoje. Próximo, damos uma foto muito interessante. Será que um coelho que tem um defeito físico, ele pode fazer Birkat Kohanim na sinagoga ou não? Por que sim, por que não, que tipo de defeito, etc. Vamos ver no próximo DAF, amanhã. Obrigado pela atenção. Baruch Adonai, lá no meio da